Ele paga. Capítulo 4 de 2 de Reis, verso 1. Capítulo 4 de 2 Reis, verso 1. Diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, os teus vizinhos, vasilhas vazias. Diga comigo: vasilhas vazias. Diga comigo: não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes se lhe chegavam, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não, mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Eu li o texto, a gente vai chegar no texto no final. O texto é a parte mais objetiva. Eu quero que você esteja ligado aqui comigo. Fica ligado aqui comigo. Existem algumas coisas que Deus quer fazer com a sua vida nesse momento. Então fique perceptivo, porque para uns, aquilo que Deus quer falar com você vai acontecer no começo, para outros no meio, para outros no final. Mas todos que estão aqui serão envolvidos no meio da glória de Deus. Eu tenho me feito uma pergunta. Qual a pergunta que eu tenho feito a Deus nesses dias é o que nos falta. O que falta para nós, conseguirmos chegar onde nós temos que chegar nesse momento, para esse tempo, para essa hora. Eu tenho a clara percepção e entendimento que nós não estamos aonde deveríamos estar. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos, quilômetros talvez, atrás de onde deveríamos estar. O que nos falta? E às vezes dentro de nós, quando nós temos essas percepções de tudo aquilo que Deus fez, desde a cruz do Calvário até o dia que Jesus me achou, e tudo que Ele tem feito, liberado unção, dom, palavra, para pensar no armazenamento de palavra que você tem sobre sua vida. Para pensar no armazenamento de profecia que você tem sobre sua vida. Quantas delas já se cumpriram? Para pensar na grandeza do que Deus te confiou e em que porcentagem está sendo feita através de você. A pergunta é: onde você está estagnado? Onde eu estou estagnado? Onde nós estamos estagnados? Quantas profecias nós temos? O mesmo Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Qual que é o nosso problema? Né? E aí nós temos um problema. E qual que é o problema? Quando nós vemos que a coisa não está caminhando, a gente começa a buscar as justificativas e os motivos exteriores. A gente começa a apontar para tudo quanto é canto, para dizer que aquilo que não está acontecendo é por causa de alguma coisa. Alguma coisa fora de mim. Olha, eu não estou vivendo isso por causa disso. Eu não estou vivendo isso por causa da minha casa. Eu não estou vivendo isso por causa da situação emocional que estou vivendo familiarmente. Eu não estou vivendo o que Deus tem para mim por causa da minha situação financeira. Eu não estou vivendo o que Deus tem para mim por causa do governo, da sociedade. E a gente vai afunilando até a gente chegar no centro nervoso do negócio. A gente fala o quê? Eu não estou vivendo o que eu estou vivendo com a da igreja, com a da minha liderança, com a do meu discipulado. por causa do pastor, por causa de... Não. E eu comecei a refletir um pouco disso. Nessas andanças de quase 30 dias, eu comecei a fazer análise e percepções, que chegaram à conclusão dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Eu não estou fazendo uma análise humana, filosófica, matemática. Foi o Espírito de Deus que foi trabalhando no meu coração, porque no meio dessa caminhada, chegou um momento que eu comecei a ficar em crise. Ficar em crise com essa pergunta: o que nos falta? O que está faltando? O que a gente tem que fazer? Qual é a ferramenta? Qual é o método? Qual é o detalhe que a gente está esquecendo? E aí nessas andanças eu comecei a perceber que quem visualmente está à frente ou está fluindo nesse tempo de Deus em que nós não estamos, não. Eu comecei a falar assim, fazer essas percepções: por que essas pessoas estão onde elas estão e nós não estamos? E aí eu comecei a buscar o motivo exterior. O que nos falta? O que falta a ICBGV? Falta um pastor melhor? Falta um homem de Deus, mais homem de Deus? Tem que começar pela cabeça. Faltam melhores pastores? Faltam melhores líderes? Faltam melhores ovelhas? Falta método? Falta visão? E eu fui começando a ver que tudo que os lugares e as pessoas e as situações que já avançaram, o que eles têm que nós não temos? E a resposta que eu cheguei foi: nada. Não tem nada. Então o que falta para nós? Falta um impacto pessoal aqui para nós. E esse é exatamente o que eu conversava com o bispo. E o bispo disse, e eu conversava com ele, falei assim: eu percebo o que nos estagnou. E o que nos estagnou é exatamente o que nós vamos tratar nos próximos 7 domingos aqui nessa casa, para o ano de 2024. O bispo levantou, nós levantamos assim, de madrugada, muito inquietos, e ele falou assim: Deus me deu uma palavra. Eu falei: eu sei qual palavra Deus te deu, porque Ele me deu essa mesma palavra aqui agora. Como será o ano de 2024? E o do ano de 2024, ele está vindo para realmente acabar com esses questionamentos. Mas o que precisa acontecer? Existe algo, sabe a noção que eu tenho? A noção que eu tenho, esses dias eu estava andando de carro, falei: esse carro está esquisito, ele não está indo, o que está acontecendo com esse carro? É motor, não tinha painel aceso, tinha luz acesa, desci, o pneu estava bom, estava calibrado, tinha combustível, o carro estava revisado, o óleo não estava velho, o problema é elétrico, não tem pane. E aí sabe que de repente eu percebi que eu me esqueci de uma coisa tão simples. Foi tão simples. O freio de mão estava puxado. Essas percepções que eu tenho, é exatamente essa expressão que eu vou te dar agora. Está na hora de soltar o freio de mão. Está na hora, não é só de soltar o freio de mão, está na hora de perder todos os freios. Guarda essa expressão que eu estou te dando aqui agora. Você não está me entendendo. Você está aí. Está na hora de Deus está te dando uma ordem. É para você abrir mão de todos os seus freios. Você não vai chegar onde você tem que chegar enquanto você tiver freios, bloqueios, dispositivos que interrompem a sua velocidade profética. Por que eu estou te dizendo? Que a gente está sempre buscando um fator exterior. A gente está sempre buscando o culpado. Quem é o culpado? É meu irmão. O culpado é a igreja. O culpado é o sistema. Como que o culpado é o sistema exterior? Minha família, meu marido, minha mulher. Como é que são culpados? Depois de tanta coisa que eu recebi, tanta palavra profética que eu já recebi, tanta direção, tanta unção, tanta ministração, e eu continuo aqui. Para descobrir que eu corri atrás do vento. Então o Senhor me trouxe esse texto aqui para nesse tempo agora, começar a liberar cura no meu coração e no seu. Então chegou o tempo de perder os freios. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, você que está aqui, existe coisa que Deus já tinha que ter feito na sua vida há muito tempo. Só que o problema, o maior problema que Deus tem encontrado na sua vida não é o diabo, é você. Você é o problema, você é o grande problema do que Deus está querendo fazer aqui na terra. Eu sou o grande problema, não é a igreja, não é uma visão, não é a sua célula. Você e eu somos o grande problema para o que Deus está querendo fazer. Deus já tinha que ter feito muita coisa através de você, mas você começa a se limitar já nas reuniões do prédio. Imagina na vida lá fora. Se numa reunião onde o ambiente é todo favorável para você fluir, você trava, você trava. Se num ambiente onde tudo é favorável, na hora que você precisa exercer a prática da sua vida cristã, você trava. Eu estou dizendo isso por causa de um testemunho pessoal das coisas que no final eu vou falar, que eu fui pegado esses últimos dias praticamente feito assim. Alguém me pegou e fez assim, ó, vu, me empurrou em situações que eu tive que colocar a minha reputação em jogo. Eu tive que colocar, eu tive que dar um bico nas minhas crendices. Acabou isso. Talvez você não goste do pastor que você vai encontrar nesses próximos meses, porque é um pastor completamente sem freio. Não tem freio mais na minha vida. Eu não vou ser o represamento que Deus vai fazer nessa cidade. Se você for, não sei o que Deus vai fazer com você. Está na hora da posição. Está na hora de você arrancar essas lonas de freio, esses discos de freio que travam a sua vida. Você já tinha que estar, ó. Quanta palavra profética você tem desde a primeira pessoa aqui até a última lá atrás. Quanta coisa já foi liberada sobre você e até agora nada. Tem gente aqui que tem chamado vocacional. Chamar vocacional. Deus te chamou quando você entrou nessa igreja, que Deus plantou um chamado vocacional pastoral, apostólico, evangelístico dentro do seu coração, e hoje você está aí. Você está aí preocupado com o seu próximo emprego. Você está preocupado como é que você vai, até hoje você está preocupado como é que você vai pagar a próxima luz. Você está preocupado. Como é que você está preocupado com isso? Eu recebi algumas palavras e depois foram sendo confirmadas. A vida toda, para fazer o que eu estava fazendo, eu sempre pensei assim: olha, eu estou esperando, eu tenho coragem para fazer tudo que Deus está fazendo. Mas eu estou esperando a janela do céu ser aberta. Essa era a minha crendice. Janela do céu vai ser aberta, eu vou fazer, vai abrir, profetizar. Até que eu encontrei um homem que fez algo recorde, algo num tempo surreal. E eu falei assim: como é que você conseguiu fazer tudo isso em 11 meses? E ele virou para mim, Alessandro, e falou assim: eu apenas pulei no rio de Deus, sem um real, sem um dólar no bolso. De repente Deus não abriu as portas do céu, Deus escancarou tudo. Para onde perder o freio? As reclamações são sempre as mesmas. Nossas reclamações são sempre as mesmas. Dinheiro, é dinheiro na minha vida, meu emprego, minha situação, minha célula, meu casamento. Casamento que eu tenho, casamento que eu tive, e eu estou ouvindo essas ladainhas. Deixa eu te falar uma coisa: eu não vou ser o Moisés que vou morrer no deserto com vocês. Eu não vou morrer no deserto com vocês. Deus não vai precisar levantar um Josué para entrar na terra com o próximo povo. Nós vamos entrar nessa terra. Você está aí. E por que que eu li esse texto aqui? É porque o que Deus tem falado comigo dentro desse texto, ela falou assim: olha, meu marido morreu, não dá para a gente discorrer o texto aqui não. O Gabriel falou comigo assim: hoje você vai falar muito, você não trouxe nem o iPad. Eu não trouxe nada para falar pouco mesmo. Imagina, passou 30 dias sem pregar na igreja, corre o risco de vocês ficarem aqui até meia-noite. Viu, mas vocês estão tudo morto, meia-noite incomoda vocês. Se tivesse fome nessa casa, tinha dado um grito aqui agora. Falta fome, fome de Deus. Eu estava com o pastor agora e eu falei assim: quantos cultos você tem aqui na sua igreja? Ele falou assim: tem dois. Dois? É só dois, domingo, é uma de manhã, uma noite. Não, dois de manhã. Eu falei: dois de manhã? É, que hora que é o primeiro? 7 da manhã. Você está doido? 7 da manhã? Culto aqui, 7 da manhã. Eu estava vindo embora, peguei o voo domingo, o pastor me mandou a foto. Olha como é que está a igreja aqui agora. 6h50, tinha fila para entrar. Aí eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ele falou assim: fome. Fome. Deus batizou a Guatemala com fome. Depois a gente vai contando os outros testemunhos absurdos que a gente vai conhecendo os caras aí, umas coisas malucas. Essa mulher falou assim: meu marido morreu, e agora? Sabe qual que é a primeira coisa? Deixa eu te falar aqui. Um dos sinais que eu comecei a ver nela aqui é que qual é a reação quando a tragédia acontece? Qual que é a reação dela? Qual que é a reação dela? Veja bem, ela não pegou os dois meninos dela. Falou assim: ó, os credores tiveram aqui, vocês viram, eles vão levar vocês. Seu pai devia. Então, assim, existia um homem de Deus que tinha uma dívida. Existia um homem de Deus que não foi um homem suficiente para sua casa. Ele foi discípulo dos profetas, mas ele deixou um problema dentro de casa. Então nós vamos ter um problema, não vamos falar desse detalhe agora. Ela podia ter falado assim: ó, na calada da noite, na calada da noite, vocês juntam tudo que der conta de juntar, nós vamos sumir no rastro até o pé da bolha, nós vamos andar para ficar longe, para vocês não morrerem. Eu podia ter feito isso. Mas quem está prestes a viver o extraordinário, quando vem a tragédia, ele não corre. Você não está aqui não, você não está aqui mesmo. Quem tem o instinto, quem tem o instinto, a marca, a estigma do extraordinário, na hora que vem a tragédia, ele não corre do pau, ele não foge, ele não vai fugir. Ele não vai fugir. Existe uma realidade intimidadora nessa cidade. Existe uma realidade intimidadora nessa cidade. Que as igrejas não crescem por gestação, só por transferência. Nós vamos quebrar essa estigma. Nos próximos 30 dias, Deus vai quebrar a estigma da esterilidade dessa igreja. Você está aí, meu irmão? Então começa a deixar o Espírito Santo te achar com fome aqui nessa noite. Você vai ter que começar a mudar a sua postura de cultuar para Deus, começar a mudar algumas coisas dentro de você. Você tem que se desligar aí de quem está do seu lado. Esquece aí do que estão pensando de você. Está na hora de você soltar esses freios que estão te segurando aí. Começa a se mover naquilo que o Espírito Deus está fazendo esquentar no seu coração. Fica vivo para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Quem carrega dentro de si a marca do extraordinário, do sobrenatural, primeira coisa que ele faz, ele decide: eu não vou correr, eu não vou fugir, eu não vou pegar meus filhos e sumir, eu não vou fugir dos credores. Deixa eu te falar, quem tem a estigma do extraordinário, a primeira coisa que ele faz: eu vou encarar essa dívida. A dívida não é minha, não foi eu que fiz, eu não tinha nada a ver com isso, eu não tinha ciência disso, mas eu tomei a decisão: eu vou pagar esse negócio. Eu não vou deixar o nome do meu marido, eu não vou deixar o nome da minha família para a lama, porque eu vou encarar essa bronca aí agora. Só que não adianta ter só isso, você tem que se mover com a motivação correta para o lugar correto. E quem E quem, deixa eu te falar uma coisa, a marca da igreja que vai viver o extraordinário nesses dias é a igreja que não procura a solução racional, não é a igreja que procura a solução intelectual, não é a igreja que procura a teologia progressista, a teologia cessacionista, a teologia da estagnação. A igreja que vai avançar é a igreja que toma uma decisão de: eu preciso ter um encontro com o profeta. Só quem toma a direção do profético vai conseguir viver o extraordinário. O que você vai fazer, mãe? Eu vou atrás do profeta. Eliseu representava a presença de Deus, a glória de Deus, a autoridade de Deus, a autorização de Deus, a aceleração de Deus, a permissão de Deus, a glória de Deus. Então ela falou assim: é para onde eu vou? Onde é que está Eliseu? É para lá que eu vou. Então quem está para viver o extraordinário, ele está se movendo em direção ao profético. Deixa eu falar uma coisa, enquanto houver dentro do seu coração adubo para essas murmurações domésticas que você tem, você não vai avançar. Tem gente aqui que carrega murmuração de estimação dentro do coração, ele reclama das mesmas coisas. Você está buscando o culpado pela tragédia, você está buscando o culpado pelo fracasso, você está buscando, você está igual a mim, eu estou buscando um culpado. E o Espírito de Deus está dizendo assim: encara essa dívida, encara essa dívida, a dívida é sua, a dívida é sua, se mova na direção do profético, meu filho. Você está com murmurações domésticas dentro do seu coração que travaram seu ministério, travaram seu avanço, travaram sua prosperidade, travaram sua plenitude, travaram tudo. E você está debaixo do ambiente, presta atenção, é só você perceber uma coisa, como é que tem gente que está debaixo do mesmo ambiente que você e está rompendo e você não está? O problema está debaixo do ambiente? Tem gente que escuta a mesma mensagem que você, tem gente que tem o mesmo pastor que você, tem gente que está escutando a mesma profecia que você, e eles avançam e você não avança. Você acha que o problema está com o quê? Com o ambiente? Com a palavra? Não. É o meu movimento em direção àquilo que Deus está fazendo. É o meu movimento. Eu percebi isso no Espírito. Ninguém pregou isso para mim. Eu comecei a fazer percepções. Quando as pessoas começam a me perguntar: onde é que você viu isso? Como é que você percebeu isso? Como é que você tem isso? Eu estava lá em Vitória. De repente o apóstolo falou assim: amanhã você vai falar. Eu falei: falar o quê, apóstolo? Eu vim aqui só para assistir a convenção. Eu vim porque é uma convocação. Não, você vai falar. Você vai falar para um ambiente só de pastor. Eu falei: pronto, avacalhou tudo. Porque se tem o Daniel na cova dos leões, pregar para pastor é um leão na cova dos Daniéis. Eu não tinha levado a iPad, você viu meu telefone, eu fui para assistir a conferência. Fui: fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus me deu uma palavra. Pá! E aí eu fui para cima dos pastores. Aí o cara do meu lado falou assim: onde é que você acha essas coisas? Onde é que você descobre essas coisas? Como é que você viu isso na Bíblia? Como é que Deus te apontou isso? E Deus falou com ele assim, Deus falou comigo: fala para ele que diferente dele, você nunca desonrou o manto pelo qual você anda debaixo dele. Você está sempre em direção ao profético. Deixa eu te fazer uma pergunta: você vai fugir ou você vai encarar? Você não entendeu? Já é para você ter me dado a resposta. Você vai fugir ou você vai encarar? Não é essa musiquinha. Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê? Eu viajo aqui, vocês mataram os crentes dessa igreja. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver quem tem a cara do leão do corpo, do leão da tribo de Judá. Olha aqui dentro dos meus olhos. A pergunta que eu estou te fazendo: você vai fugir ou você vai encarar? Você vai fugir ou você vai encarar? Tem gente entendendo aí, ó. Cadê líderes, pastores? Vocês vão fugir ou vocês vão encarar? Vocês vão ficar sentados aí? Vocês vão ficar sentados? Não adianta eu ter uma crise. Não adianta eu ter um problema. Não adianta. Eu sei o que eu estou vivendo. Meu marido morreu e eu tenho uma dívida. Agora o que eu faço? Eu me movo. Deus tem um plano. Deus já sabia o que ia fazer. Deus já queria multiplicar o azeite dela. Mas o problema é que Deus está esperando ela se alinhar com o profético para começar a fazer o que tem que fazer. E o primeiro alinhamento não é você fugir, é você encarar. Nós estamos vivendo um tempo de crente hoje. Não tenho nada contra a medicina da saúde mental. Ela é bênção. Ela é instrumento de Deus para a cura. Medicina, ciência, é bênção. Tecnologia é bênção. Mas hoje nós temos uma geração de crente que trocou o altar pelo divã. Trocou a madrugada de oração para o remédio de indução psicológica, bloqueadores. Tá, nós estamos com laudo. Ah, eu tenho laudo, pastor, eu tenho que tomar. O seu problema é que você buscou o confortável e saiu do profético, porque o profético te tira da zona de conforto. O profético nunca vai estar de acordo com o que você está fazendo. O profético é aquilo que te alastra. O profético é para você que é empresário, autônomo. Ele fala para você assim: sai desse lugar, como? Eu não tenho dinheiro. Sai, eu estou te mandando, sai, eu estou te pedindo seu dinheiro. Não, mas você quer ficar no cômodo. Por quê? Porque você prefere fugir do que encarar. Só vamos fugir. A culpa é ninguém. Minha mulher desviou, ninguém da igreja vem aqui visitar ela. Meu marido está assim, ninguém deu conta dele. Então, vergonha essa cara sua. O responsável pela intercessão da sua casa é você também, principalmente. Você fica escondendo. Eu vou ter um encontro com Eliseu. Esse cara, ele tem a resposta para mim. O profético sempre tem a direção. Mas o profético nunca vai te entregar nada de bandeja. É aqui que eu paro para a gente terminar. Aprenda uma coisa. Deixa eu te dar a letra, como diz outro de cara. Você não está numa igreja predominantemente congregacional. Essa igreja não é predominantemente congregacional. Ela não é predominantemente pastoral, apesar de pastorearmos de bem as pessoas. Essa igreja, ela é predominantemente profética apostólica. Essa igreja é apostólica profética. Então ela vai o tempo todo te instigar a sair da sua zona de conforto. Quando é que eu vou ter paz na casa da bênção? Nunca! Nós saímos de um ciclo, entramos no outro, saímos de um ciclo, entramos no outro, saímos de um ciclo, entramos no outro. Vamos colher, vamos para outra colheita, vamos colher, vamos para outra colheita. Sai do encontro, vai para o outro, sai do prédio, vai para o outro. Vamos avançando, igreja que é assim, nunca para! Não vou correr. Meu pastor falou assim: Moisés, ano que vem nós temos essa agenda internacional aqui. Antes de ir para Vitória, eu falei: bispo, a minha palavra, bispo, você está doido? Eu não tenho dinheiro nem salário, bispo. Aí ele riu da minha cara. Aí eu cheguei em Vitória e o cara solta no meu peito: você está recebendo um passaporte sem fronteira. Vocês se colocaram aqui o vídeo semana passada? Ele ria, eu caí no chão, estatelado, ele ria da minha cara. E eu disse para ele assim: está fechado, eu vou. Tenho dinheiro não, mas eu vou. Não sei como, mas eu vou, porque Deus já me pôs onde eu tenho que estar. Deus já te colocou. Não, você está aqui. Deus já te colocou aonde você tem que estar. Deus estrondou com uma palavra dentro do meu coração nesses dias, que eu vou soltar essa palavra no domingo. Teve um cara que pegou minha cara assim, Dudu, pegou literalmente, eu tomei um susto, ele pegou minha cara assim, ó, e apertou minha bochecha assim, Érico, e abriu a minha boca e falou assim: abre a boca! E começou a gritar na minha cara: abre a boca! E eu assustado: abre a boca! Porque nenhuma das palavras que você soltar, eu vou deixar cair por terra. E aí Deus falou comigo: eu só não fiz porque você não falou. Que na hora que você falar, eu vou fazer. Não é porque Deus é meu empregado. Eu sou subservo de Deus aqui nessa terra. A igreja é a voz dele aqui na terra. Eu tenho um problema. Eu vou encarar ou vou fugir? 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 Pra pacarabaxeiro. Pastor, Deus me deu um filho cheio de problema de saúde. É, o problema que o seu filho tem é o tamanho da projeção do seu ministério. O tamanho da sua impossibilidade. Pastor, o médico me entregou um diagnóstico aqui. É isso mesmo, o tamanho dessa impossibilidade é o ministério. O tamanho da sua, você não está entendendo nada. O tamanho da sua projeção é o tamanho das suas impossibilidades. O tamanho da sua impossibilidade é o tamanho da sua projeção. O tamanho do seu problema é o tamanho da sua projeção. O tamanho do seu caos é o tamanho da sua projeção. O tamanho do seu caos é o tamanho da sua projeção. Rakatarababa, chequeterebarabarabá. Rakatarababa, o tamanho dessa impossibilidade é o tamanho da sua projeção. É que terepa cataraba, cheque terepa lava lava. Amarara caterepa lava, sarabara. Vai fugir ou vai encarar? A medicina mental, a psicologia tem uma palavra muito forte que diz assim: qual que é o gatilho? Não é assim? Qual que é o gatilho? Qual que é o gatilho que foi ativado para você explodir? Qual que foi o gatilho que foi ativado para você surtar? Deixa eu te falar, Deus está disparando os gatilhos sobrenaturais. Qual que foi o gatilho para ela ir para o profético? A morte do marido. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas coisas Deus vai ter que matar para ativar os gatilhos na sua vida? A turma gosta dessa palavra. Qual que é o gatilho? O gatilho é a crise, o gatilho é a tragédia. Abraão teve que enterrar o pai dele para sair de Arã. Pedro teve que ter uma pescaria frustrada para encontrar com Jesus. O gatilho é a tragédia. Pá! O quê? Eu não vou fugir, eu vou encarar. Eu vou encarar. Eu não vou fugir. 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 É mais um, é mais um. Eu vou forçá-los a entrar na mesa. Eu vou nas ruas. Eu vou nos balados. Eu vou pegar e vou falar assim: vem pra ceia. Vem pra ceia. Porque a sua única solução é a vida de Jesus. Abaracatarabará. O tamanho da sua tragédia vai ser o tamanho da sua projeção. Eu fico vendo gente carregando diagnóstico como se fosse um troféu. Deixa eu te falar uma coisa: diagnóstico não é o seu troféu. Diagnóstico é a palavra profética que veio do céu para dizer para você assim: você vai ser projetado na altura dessa tragédia aí. Existe gente que demora a tomar decisão. Você está com medo de quê? Você está com medo de perder o quê? Reputação? Você está com medo de perder o quê? Você está com medo de perder o quê? Status? Você está com medo de quê? O que você está com medo? O sobrenatural sempre vai te pôr em risco. Gente que não toma decisão, fica tolerando o diabo te humilhar, o diabo te esmagar, o diabo cuspir na sua cara o tempo todo, que você fica: ai, eu estou esperando de Deus o tempo. Deus já te deu tempo para tomar essa decisão. Escravo desse negócio, não vou ficar. Meus filhos não vão ficar escravos, minha casa não vai ficar escrava. Para onde você está indo, mãe? Eu estou a encontrar com o profético, e o profético tem uma resposta para mim. Onde você está indo, mãe? Eu estou indo ficar de acordo com o alinhamento que o céu está dizendo aqui, porque o céu tem alguma coisa que vai tirar a gente dessa. Céu sempre tem. Céu sempre tem. Antes que eu avance, Deus me dá outra coisa aqui. Sabe quem tem a marca de ir pro extraordinário? É quem não tem tempo para ficar vivendo luto. O Espírito de Deus acaba de me dizer isso aqui. Diga para esse povo que está na hora de sair desse luto. Sai do luto desse divórcio, sai do luto dessa demissão, sai desse luto natural que você viveu. Deixa eu te falar uma coisa: quem tem tempo para viver luto não vai ter tempo para viver o extraordinário. Não estou menosprezando o seu luto. Se foi uma demissão, se foi a perda de uma promoção, se foi alguém realmente que você teve que enterrar, se foi um divórcio que você teve que passar, olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus está agora arrancando essas vestes de luto de você. Mãe, o pai morreu, não importa, vamos para o profético, profético. Porque o seu pai deixou dívida, o profético tem uma palavra para nos avançar. Está de luto. Está de luto para esse filho que não converteu, para esse marido que não converteu, para esse filho que desviou. Deixa eu te falar, seu papel é interceder, seu papel é profetizar. Aponta para a cara dele e diz assim: você não converter, você vai morrer, vai para o inferno. Mas eu quero te falar uma coisa: eu não vou mais ficar de luto por você. Eu vou em direção ao profético, porque Deus tem algo a realizar na minha vida nesse tempo. Vou ficar chorando, discípulo que foi mais e brigou comigo. Não, eu não vou mais ficar de luto. Eu não vou mais ficar de luto. Eu não vou mais ficar de luto. Deus está arrancando esse luto daí. Deus já sabia o que tinha que fazer. Lá do alto céus já tinha um azeite liberado. Lá do alto céus já tinha provisão liberada. Mas ela teve que se mover em direção ao profético. E aqui realmente é o caminho para o final, porque eu quero orar. Na verdade, eu não quero orar. Eu vim aqui hoje, na verdade, hoje eu vim ministrar até um ponto e depois só assistir. Assistir o quê? Assistir os famintos. Eu quero assistir os famintos aqui hoje. Mudar alguma coisa, gente, tem que mudar uma coisa. Eu não estou falando porque depois que desse mês está tudo errado, os outros não. Eu estou te dizendo aqui, deixa eu ser claro para você: o próximo nível, a próxima estação de Deus para essa casa, ou a gente vai ter que mudar nossa postura, ou Deus vai ter que levantar outra geração para fazer o que Ele tem que fazer. Tem que mudar, tem que mudar. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. A minha expressão diante de Deus representa o que está no meu coração. Você vem para uma adoração e fica assim. Se eu venho para um culto e fica assim, significa que o seu coração está entenebrecido por Satanás. Porque quem foi livre pelo sangue de Jesus, ele é livre, ele se solta, ele vai para cima. Por mais tímido que ele seja, ele não está nem aí. Estava num dos cultos que eu participei, e aí estava tendo lá um momento lá, e uma mulher, uma louca de uma mulher, foi para frente, e todo mundo lá de fora assim, eu bem pertinho lá, e aquela mulher começou a ir para frente do púlpito igual uma maluca, e começou a dançar uma dança que não tinha nada a ver. E aí a mente minha religiosa falou assim: que mulher maluca é essa? A mulher está chamando atenção aí, que mulher doida é essa? E ela lá, os movimentos tudo esquisito. Na hora de ser, eu sozinha, não tinha ninguém, ninguém chamou ela para frente, ninguém chamou ela para frente, e ela estava lá, se expondo. De repente, o Espírito Santo falou assim comigo: olha, eu comecei a olhar para ela. De repente, chegou um homem de branco do lado dela. Eu só via da metade da cintura para baixo. E eu comecei a ver uma mão assim, assim derramando um azeite na cabeça dela. E eu comecei a ver assim: o que está acontecendo, Senhor? Eu falei assim: esse azeite, Valdir, era para todo mundo nessa igreja, mas só ela me atraiu. Então, o que era para a igreja inteira, eu vou derramar só sobre ela. Mas de repente Deus começou a contactar a gente, começou a encher aquela frente, começou um bando de maluco correr, e um bando de maluco nada a ver. Eu falei: quer saber? Eu vou entrar debaixo desse azeite também. Surtei e entrei naquele mover, e eu comecei a correr, e eu comecei a ficar maluco, e eu deitei no chão, eu caía, eu levantava, eu levantava e caía, levantava, e eu falava: não vou ficar de fora desse negócio, não, Senhor. Tira esse luto, tira esse luto, tira esse luto. Põe a mão do lado de quem está do seu lado, diga assim: eu agora, na autoridade de Jesus, Eu removo todo esse luto, todas essas cinzas. Eu removo seu luto familiar, seu luto ministerial, seu luto financeiro. Tira dele agora essa capa de luto, porque tem gente sendo curada aqui agora. Tem gente sendo curada aqui agora. Tem gente sendo curada aqui agora desse luto. Arranque esse luto. Arranque esse luto. Arranque esse luto. Maracatarana. Racatarabassa. Racatarabababa. Requetere balabarama. Chequetere balaba. Amararacatarana. Termine isso aqui. Deixa eu pensar, orar. Está de pé, fica em pé. Se você está sentado, fica sentado. Fica do jeito que Deus está te mandando ficar aí agora. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar aqui nessa noite. Em mim, em você. Sabe o que, que acontece aqui agora, minha gente? Sabe o que, que acontece aqui agora, minha gente? Ela vai e encontra com o profético. E o profeta fala assim para ela: tá, que eu vou fazer com você? Sabe o que, que é legal? O profético nunca tem nada pronto para você. O profético nunca tem nada pronto. Muita gente me procura querendo a receita do bolo, querendo, sabe? Muita gente me procura assim: pastor, eu tô assim. O profético nunca vai te dar a chave para abrir. O profético vai te dar o ferro para você fabricar a chave. O profético vai te dar o trigo para você fazer o bolo. O profético vai te dar a semente para você plantar arroz. Ei! Ei! Vocês estão com o que você está falando isso? Porque a minha, eu achei que a minha, e é sobre isso que eu vou falar agora nesse mês de novembro. Que o crente que cresce de fé em fé. Quando eu li esse texto essa semana, eu falei: eu preciso converter de novo. Eu se converter. Pá! Estalou na minha mente. Você precisa ter vasilha vazia de fé. Deixa eu te contar umas coisas aqui. Eu chego na Guatemala, Alessa, e tem dois irmãos para me receber. Esses irmãos ficaram por conta minha e do bispo uma semana. A gente levantava 7 da manhã e já estava lá no hotel esperando a gente. Ah, eu quero ir em tal lugar. Não, eu vou levar. Eles só não foram com a gente pro banheiro. Tudo quanto é lugar ele foi. E a gente conhece esse irmão. Um se chama Ed Boror. Se tiver a foto lá que o Gabriel mandou, põe a foto desse irmão aqui. Porque agora o negócio vai, como diz o outro, a tampa da chaleira vai arrancar de sua vida aí agora. Esse irmão tomou conta da gente. Esse aqui é o motorista. Esse é Ed Boror. Esse cara tem 31 anos. E a gente começou a conversar com ele. Esse irmãozinho ali. Você é o quê? Não, eu sou um ancião da igreja. Ancião? Anciano, é, porque ancião lá, dentro do modelo da visão celular, é o mesmo discipulador nosso aqui, é o ancião. Aí eu perguntei para ele: como é que é a sua rede? Não, eu minha rede agora começou a crescer, eu estou com 48 casas de paz. Eu pastoreio 200 pessoas. E aí ele sempre com a sua mochilinha, muito simples esse irmão. E ele me arrebentou comigo. Falei: você vive de quê hoje? Ele falou: não, eu tenho uma empresa de carvão. Porque meu pai espiritual profetizou para mim que eu ia ter um método de sustento, que eu ia ficar por tempo integral da igreja. E Deus me entregou uma empresa de carvão nas minhas mãos. O que aconteceu para isso acontecer? Ele falou assim comigo: é porque um dia eu voltando nas minhas casas de paz. As minhas casas de paz são na periferia, na favela da Guatemala. Guatemala é perigoso também em alguns lugares. Escuta isso, Dani. E aí ele falou assim: eu estava no ponto de ônibus esperando, quando de repente eu ouvi 2 disparos. Porque eu só mexo com os meninos do crime. Tomou 2 tiros nas costas. Ele me mostrou a marca, 2 balas. Ele cai no chão no ponto de ônibus. Eu falei: qual foi a sua oração naquele momento? Pedindo para Deus te livrar? Eu falei: não, pastor. Falei: a única coisa que eu pedi foi: Deus, eu não posso morrer porque eu tenho um propósito para cumprir. Escuta essa aí. Vai para o hospital. Não posso morrer porque eu tenho um propósito para cumprir. Aí ele fica no chão um tempo, todo ensanguentado. A ambulância chega, vê os dois buracos da bala. E ele falou assim: eu não posso morrer. Ele chegou no hospital para fazer a cirurgia. Cadê a bala? Os médicos disseram para ele: ninguém atirou em você, não tem como ter atirado. Não tem projétil dentro do seu corpo. Porque tinha que estar aí dentro. Tem buraco de entrada, mas não tem buraco de saída. Nós só vamos costurar aqui e te mandar embora para casa. Esse irmão aqui. Fé. Tem vasilha vazia da fé aí? Tem vasilha da fé. Primeira coisa que eu cheguei hoje em casa foi pôr a mão na minha mãe e falei assim: eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Eu quero dois rins novos aqui agora. Cadê a vasilha? A primeira vasilha que Deus precisa encher em você é a da fé. Porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Irmãos, sabe? Nós estávamos lá trabalhando como servos. E de repente, o apóstolo Maldonado fala assim: eu quero que os pastores agora vão no meio do povo. E a gente começa a orar por coisas determinadas. Isso foi o que eu vi, Vinícius. Não foi o que me contaram. Eu vi, isso aconteceu. Ele falou assim: eu quero agora que as mães que têm filhos autistas e filhos com síndrome de Down, traga seus filhos aqui agora que vai começar a haver cura. Eu falei assim: o bicho está ficando doido. Como assim? Eu tenho fé para orar pelo câncer? Eu tenho fé para orar pelo tumor? Mas o cara está pedindo para orar para uma condição cerebral. Ô Igor. O menino parou na minha frente, eu e o bispo orando para ele. O rosto dele começou a voltar ao normal, cara. O rosto da síndrome, quem tem síndrome normal tem um rosto, não tem? O rosto do menino começou a tomar forma. E Jesus falou assim comigo: isso é só o que eu vou começar a fazer em Valadares. Aí, se não bastasse, ele falou assim: quem aqui tem, falta um membro, um órgão no seu corpo? Vê aquele tanto de gente. Eu falei: meu Deus. Quem aqui foi mutilado por causa da cirurgia de câncer? Chegou uma mulher, irmãos. Ela estava na minha frente. Ela tinha um lado da blusa com o volume do seio e o outro sem volume. E aí, quando a gente perguntou o que aconteceu, ela falou em espanhol que ela tinha feito aquela mastectomia para arrancar o seio por causa do tumor. Aí nós chamamos uma pastora, porque mulher ora por mulher. A mulher começou, pôs a mão e nós intercedendo. Eu estou olhando para a mulher. Daqui a pouco o volume que estava murcho começou a crescer de novo. Jesus falou comigo: cadê a vasilha vazia da fé? Se tiver vasilha vazia da fé, você está entendendo o que vai acontecer com você nas ruas dessa cidade? Não é com o pastor, não é com o apóstolo, não, é o corpo de Cristo. Então a pergunta que eu faço: tem vasilha vazia aí? Tem vasilha vazia? Tem vasilha vazia? Então preste atenção, ninguém vai precisar orar por ninguém não. Não se preocupe, seu irmão, ele vai ser cheio da glória de Deus aí agora.